Deus te abençoe. Obrigado por nos deixar entrar na sua casa. Amamos você. Se você estiver por perto, por favor, pare e faça parte de um dos nossos cultos. Essas são as pessoas mais legais em toda Houston, Texas, bem aqui em Lakewood. Eu prometo que faremos você se sentir em casa. Eu gosto de começar com algo engraçado. Um dia Jesus e Satanás estavam fazendo um concurso para ver quem é melhor com computadores. Depois de 6 horas fazendo planilhas e criando sites, uma tempestade derrubou a energia. Quando reiniciaram os computadores, Satanás começou a gritar: "Eu perdi tudo, todo o meu material se foi." Enquanto Cristo calmamente andou e imprimiu o seu trabalho. Satanás reclamou: "Não é justo, ele deve ter trapaceado, como ele não perdeu seu trabalho?" Deus sorriu e disse: "Jesus salva." Diga com vontade: "Essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso, minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus." Deus te abençoe. Eu quero falar com você hoje sobre uma preparação. Tudo em sua vida foi cuidadosamente orquestrado. Deus é estratégico. Antes de você nascer, Ele fez um plano específico para você. Nada acontece aleatoriamente. Não só as oportunidades boas, as promoções, as vezes em que viu o favor, mas mesmo as portas fechadas, as decepções, as traições, são tudo parte do plano de Deus. Pode não fazer sentido, não foi justo, mas Deus não teria permitido se não fosse trabalhar para o seu bem. E se você não entender que nada acontece aleatoriamente, você vai ficar frustrado quando as coisas não saírem do seu jeito, chateado porque alguém errou com você, amargo porque uma pessoa foi embora, quando na realidade isso foi ordenado por Deus para te mover ao seu destino. Você não está à mercê da sorte, destino, outras pessoas. Deus, que faz a terra girar no milésimo de segundo exato, ordenou seus passos. Você acha que outra pessoa pode parar o que Deus ordenou para você? Acha que um tropeço, uma porta fechada, um colega de trabalho ciumento pode mudar o que Deus profetizou sobre a sua vida? As pessoas vindo contra você, as circunstâncias negativas, são peões nas mãos de Deus. O inimigo pensa que está usando-os para te segurar. A verdade é que Deus está usando-os para te empurrar à frente. Na Escritura, os irmãos de José o jogaram num poço. Acharam que estavam parando seu destino. Mas Deus os usou para empurrar José ao seu destino. Deus os ordenou para trair José. Era parte de um plano que Deus fez para a vida dele. Sem aquela traição, sem a esposa de Potifar acusando José falsamente, sem que ele perca um tempo injusto na prisão, José nunca teria cumprido seu destino. Não foi aleatório, não foi azar, foi estratégico. Você está lutando com o que Deus ordenou? Está frustrado porque uma porta se fechou? Amargo porque alguém foi embora? Sem isso, você não poderia cumprir seu destino. O inimigo não entrou, de alguma forma assumiu a direção e agora está no controle. Superou o plano de Deus. Superou o poder do Criador. Ele não tem esse tipo de autoridade. O Deus que soprou vida em você, o Deus que numerou os seus dias, o Deus que é por você e não contra você, está em controle completo. Você pode não entender o que aconteceu, pode não ter sido justo, mas se você permanecer em fé, um dia você vai ver como José. Não foi aleatório, foi intencional. Foi uma preparação. Deus usou isso para te empurrar à frente. Quando isolamos uma experiência negativa e olhamos para ela sozinha, ela pode não fazer sentido. Você tem um grande quebra-cabeça. Às vezes encontrará uma peça que não parece se encaixar. Você tem certeza que o fabricante cometeu um erro. Tem forma e cor estranhas. Mas quando juntar com as outras peças, haverá um encaixe perfeito. As cores vão combinar, as bordas vão se alinhar. Sem aquela peça, o quebra-cabeça ficaria incompleto. Você pode ter uma peça do seu quebra-cabeça hoje que não faz sentido. Você pode pensar, Deus não ordenou isso, perdi meu principal cliente, um relacionamento não deu certo, meu filho saiu do caminho. Isso não se encaixa. Você pode não ver agora, mas Deus não terminou. Você não sabe o que ele está para fazer. Você está olhando para uma peça. Como José, você está olhando para a traição. O que você não consegue ver é que o trono está a caminho. Ao invés de lutar com isso e ficar amargo, mude. Deus, minha vida está em suas mãos. Sei que os seus planos para mim são para o bem. Posso não entender tudo, mas Deus, eu confio em ti. Acredito que vai me levar onde eu deveria estar. A Escritura diz que Deus ordenou seus passos. Não diz que ele os sugeriu. Talvez isso aconteça. Talvez aquilo aconteça. Não, seus passos foram orquestrados. Mas aqui está o que eu aprendi. Quando Deus ordenou meus passos, ele não checou comigo. Ele não pediu minha opinião. Se tivesse pedido, eu teria dito. Eu não quero passar aquela decepção. Eu não quero aquelas pessoas que falem de mim. Eu não quero que aquela empresa entre com um processo para tentar nos impedir de mudar para o Compact Center. Eu teria dito não para todas as dificuldades, porque eu não podia ver onde estavam me levando. Você não pode alcançar seu destino sem oposição, sem traições, sem críticas, sem coisas que não entende. Quando meu pai foi morar com o Senhor, eu não via nada de bom naquilo. Perdi um dos meus melhores amigos, alguém que eu admirava e olhava. Queria que vivesse mais 20 anos. Mas foi aquela perda que me empurrou ao que eu estou fazendo hoje. Do outro lado da dificuldade está um novo nível do seu destino. Se você mantiver a atitude certa, tudo trabalhar para o seu bem. Não algumas coisas, não apenas as oportunidades, as promoções, mas mesmo as perdas, decepções. A pessoa que foi embora não foi aleatório, foi ordenado por Deus. João capítulo 11, Lázaro estava muito doente. Suas duas irmãs, Maria e Marta, enviaram mensagem ao amigo Jesus para vir à casa deles e orar por ele. Jesus estava em outra cidade. Ele esperou 4 dias e Lázaro morreu. Estavam todas essas pessoas juntas na casa para dar seus pêsamos e confortar a família. Então Jesus apareceu e ressuscitou Lázaro. A maioria das pessoas lá estava entusiasmada, acreditavam em Jesus, mas alguns deles foram cínicos. Não podiam negar seu poder, mas não eram a favor dele. Correram de volta para contar aos fariseus e líderes religiosos o que tinha acontecido. O sumo sacerdote reuniu o conselho e disse, se deixarmos Jesus continuar, toda a nação acreditará nele. Verso 53 diz que daquele momento em diante, os líderes religiosos começaram a tramar a morte de Jesus. Lázaro ser ressuscitado foi uma parte estratégica do plano de Deus. Deu início a todos esses outros eventos, que finalmente levaram Jesus a ser crucificado. Foi por isso que Jesus esperou de propósito a morte de Lázaro. Ele poderia ter ido lá, logo ele curado. Ou ele poderia ter profetizado a cura de outra cidade, como havia feito e curado outras pessoas. Mas ele esperou a morte de Lázaro, para que todas as pessoas estivessem reunidas. Criaram tanta comoção, um homem sendo ressuscitado, que os críticos voltaram e se reuniram o conselho. O que eu estou dizendo? O que pode parecer uma crise para nós, ainda pode ser o plano de Deus. Maria e Marta estavam chateadas, chorando. Não podiam ver no momento em que a crise foi ordenada por Deus. Jesus estar atrasado não foi um acidente. Ele não vir quando elas chamaram foi divinamente orquestrado. Nada acontece aleatoriamente. Mesmo as crises, os tropeços, as coisas que não fazem sentido, não podemos ver, mas Deus ainda está no trono. Pensamentos te dirão, nunca vai dar certo. Não há propósito nisso, você só tem azar. Não acredite nessas mentiras. Deus está prestes a fazer algo. Deus é estratégico. Há coisas em movimento agora que você não consegue ver. Por trás das cenas, Deus está tirando as pessoas erradas do caminho, alinhando as pessoas certas, acertando coisas em seu favor, estão no processo de juntar-se. Podemos não entender tudo, mas eu posso te garantir, nada é aleatório. O atraso foi de propósito, a traição foi ordenada por Deus, A pessoa que te criticou não deveria te apoiar. Pode parecer que está fora de controle, mas Deus ainda está em controle completo. O plano que Ele desenvolveu para a sua vida está bem no caminho. Agora, continue fazendo a coisa certa quando não entende. Permaneça em fé quando as pessoas te traem. Faça a coisa certa quando a coisa errada está acontecendo. Sua hora está chegando. O que Deus ordenou se cumprirá. Ninguém pode pará-lo, nenhum tropeço, nenhuma crise, nenhuma pessoa. Todas as forças das trevas não podem parar o que Deus propôs para a sua vida. Agora você tem que estar tão convencido de que Deus é por você, que você não desmorona quando a vida está contra você. Você não fica amargo porque as coisas não saíram do seu jeito. Você não desiste de um sonho porque teve um tropeço. Você sabe que é uma preparação, que Deus tem a palavra final, que Ele não te trouxe tão longe para te abandonar, que se Ele está a seu favor, é mais do que o mundo contra você. O sumo sacerdote queria se livrar de Cristo. Começou a bolar todos esses planos, esses reis. Precisava de alguém que o traísse. Precisava que as pessoas o acusassem falsamente. O que é interessante é que Deus não parou os planos deles. Mas Ele usou os planos deles para cumprir o propósito de Cristo. Deus é onisciente. Ele tem uma vantagem. Ele sabia tudo que o inimigo tentaria fazer em sua vida. Ele já levou isso em consideração quando desenvolveu seu plano. Agora, Ele pode não parar toda a trama do inimigo contra você. Então, Ele não vai parar todo o tropeço, toda a traição, mas Ele usará isso para te mover ao seu destino. Ele não impediu os irmãos de José de jogá-lo no poço? Não os impediu de vendê-lo como escravo? Mas Deus levou isso em conta quando desenvolveu o propósito de José. Posso imaginar Deus pensando, eles querem vendê-lo, querem torná-lo escravo? Tudo bem, usarei isso em sua vantagem. Desenvolverei o plano de José de forma que Potifar, seu chefe, goste dele. Darei a José a habilidade de interpretar sonhos. Então darei um sonho para o faraó que só José poderá interpretar. Deus desenvolveu seu plano, sabendo que toda a trama contra você, Ele sabe de todo o tropeço que ocorrerá, toda a porta fechada, toda a decepção. A boa notícia é que Deus é o plano estratégico que superará todo o plano que foi feito para te parar. Foi por isso que Isaías disse, nenhuma arma forjada contra você prosperará. Não diz que não se forjarão. Judas aparecerá. Pessoas te trairão. Injustiças virão, mas não prosperarão. Por quê? Deus levou em conta o ciúme, a malícia, o ódio deles. O que fizeram para te prejudicar, Deus já desenvolveu um plano para usar para o seu bem. Você não precisa viver desencorajado quando as coisas negativas vierem contra você, tentando dar o troco. Frustrado por causa de uma decepção, permaneça em paz. Deus tem tudo planejado. Ele não teria permitido se fosse parar você. Se os irmãos de José o jogaram num poço, fosse parar o seu destino, Deus não teria deixado que os irmãos fizessem isso. Deus abriu o Mar Vermelho, poderia ter impedido os irmãos. Deus permitiu porque era uma parte do destino de José. Pare de lutar com o que Deus permitiu. Sem isso, você não poderia cumprir seu propósito. É uma preparação. Você pode não gostar, pode não ser confortável, mas se você permanecer em fé um dia, você verá o que Deus estava prestes a fazer. Judas entrou e disse aos líderes religiosos que ele trairia Jesus. Eles ficaram muito entusiasmados. Era a grande oportunidade que estavam procurando. Eles não perceberam que Judas era um peão nas mãos de Deus. Não foi ideia dele. Deus estava lhe usando para mover Jesus ao seu propósito. Damos muito crédito aos nossos inimigos. Eles só fazem o que Deus lhes permite fazer. Judá não poderia parar Jesus, sua traição, deslealdade. Não poderia impedir o plano de Deus de acontecer. Quando as pessoas vierem contra você, não se preocupe. Eles não podem te parar. Acham que estão te impedindo, mas como Judas, Deus vai usá-los para te mover mais à frente ao seu destino. Mas às vezes, cometemos erros, trazemos o problema para nós mesmos, saímos do caminho, fazemos coisas que sabemos que não deveríamos, mas a beleza do nosso Deus é que Ele não apenas desenvolveu o plano para você, sabendo que o inimigo tentaria fazer contra você, mas Ele desenvolveu o seu plano, sabendo os erros que você cometeria. Deus levou em conta as vezes que falharíamos, as vezes que pisaríamos na bola, cederíamos à tentação. Ele é tão misericordioso que já desenvolveu o plano para nos restaurar e nos levar de volta ao caminho. Deus disse para Jonas ir à cidade de Nínive e dizer às pessoas para se arrepender. Jonas não queria ir lá. Ele entrou num barco, indo para o outro lado, fazendo exatamente o oposto do que Deus lhe pediu. Você pensaria, ele está acabado, muito ruim, saiu do plano de Deus. Mas no barco, uma enorme tempestade se levantou. Estavam todos prestes a morrer. Jonas admitiu à tripulação que ele era o problema, que estava fugindo de Deus e por isso estavam tendo problemas. A tripulação era muito amorosa. Disseram, Jonas, obrigado por ser tão honesto. Então lhe jogaram para fora do navio. Este deveria ter sido o final da história de Jonas. No meio do oceano, numa enorme tempestade, mas aconteceu de um peixe grande estar nadando por perto, no lugar certo, na hora certa, com fome, ele engoliu Jonas. Ele passou 3 dias na barriga do peixe. No terceiro dia, o peixe subiu do fundo do mar e cuspiu Jonas para fora em terra seca. Centenas de anos depois, Jesus diria, como Jonas esteve na barriga do peixe por 3 dias, assim o Filho do Homem ficará no coração da terra por 3 dias. Jonas foi uma imagem de Jesus. Deus sabia que ele sairia do caminho. Ele já tinha planejado como aquilo prenunciaria o que Cristo faria. O que eu estou dizendo? Nada acontece aleatoriamente. Os seus erros foram levados em conta no plano de Deus para a sua vida. Eu não digo isso para que possa viver solto. Bom, eu vou fazer o que eu quiser. Joel diz que Deus me dá cobertura. Não. Os erros causam mágoa e dor. 3 dias na barriga do peixe. Isso parece empolgante agora. Mas não era um cruzeiro. Era escuro, sujo, fedido, algas em cima da sua cabeça. Quando o peixe cuspiu Jonas, a primeira coisa que Deus lhe disse foi, vá para Nínive e faça o que eu te disse para fazer. Deus não mudou de ideia, mas deu outra chance para ele. Quando cometemos erros, quando falhamos, o acusador fica sussurrando, você está acabado, Deus parou com você, você teve sua chance, nunca conquistará seus sonhos. Não, levante-se, Jonas. Seu erro não é uma surpresa para Deus. Ele já preparou sua volta por cima. Ele já fez o seu novo começo. Por que você não volta ao jogo? Recupere seu fogo. Recupere sua paixão. Comece a sonhar de novo. Comece a acreditar de novo. Aquele erro não cancelou seu destino. Deus ainda tem um propósito para você cumprir. Quando Deus disse para Abraão que ele e sua esposa Sara teriam um filho já velhos, anos se passaram e nada aconteceu. Então Abraão decidiu ajudar a Deus e dormiu com a criada de Sara. Tiveram um filho que chamaram de Ismael. Estavam tão empolgados por finalmente terem seu bebê, Deus disse, esse não é o filho prometido. Esse é o braço da carne. É algo que você fez acontecer. Ismael, num sentido, era considerado um erro. Era o filho que Abraão teve fora do casamento. Abraão é o nosso pai da fé. Você pensaria que ele deveria saber melhor. Com certeza isso não estaria no plano de Deus. 4 gerações depois, quando os irmãos de José o jogaram num poço, eles iriam deixá-lo lá para morrer. Mas olharam para cima e viram uma caravana de ismaelitas vindo. Decidiram então vender José para eles. Os ismaelitas eram descendentes de Ismael. O que antes foi considerado um erro, era, na verdade, uma parte do plano de Deus para salvar a vida de José. Só Deus, em sua infinita sabedoria, pode pegar o que era um erro numa geração e usar para ser uma bênção em outra geração. Nada acontece aleatoriamente. Mesmo seus erros são uma preparação. Por que você não para de se martirizar por erros passados? Pare de viver em arrependimentos. Nada do que você fez é muito para a misericórdia de Deus. Deixe isso para lá. Comece a se mover em frente para as coisas novas que Deus tem reservadas. Alguns anos atrás, Vitória perdeu seu anel. Era um anel de diamante que a sua mãe tinha te dado. Estava na família dela por várias gerações. Às vezes, quando viajamos, Vitória escondia em casa. Então, por meses, procuramos em todo lugar. Por toda a gaveta, armário, bolso. Aquele anel não estava em lugar nenhum. Cerca de 3 anos depois, estávamos dirigindo para casa, tarde da noite, de fora da cidade. Era mais de meia-noite, eu estava cansado, pronto para chegar em casa. Vitória disse, Joel, é melhor você diminuir, você vai tomar uma multa. Eu estava cerca de 120, o limite era 100, talvez 90, mas não tinha ninguém na estrada. Amplo, bem no interior, de repente eu vi no meu retrovisor aquelas luzes vermelhas. O policial veio até a minha janela, eu lhe dei minha CNH, ele disse, preciso do seguro do carro também. Vitória abriu o porta-luvas e começou a procurar. Ela encontrou todos os documentos, menos nosso seguro. Ela acabou tirando tudo do porta-luvas, procurando no fundo, passando a mão aqui e lá. Estava escuro, não dava para ver nada. E ainda mais com o policial lá, estava nervoso. E num momento, Vitória encontrou algo duro lá no fundo. Continuou puxando e puxando e o pegou. Era o anel que ela estava procurando por 3 anos e meio. Ela estava muito empolgada. De repente, ela estava lá comemorando e eu estava prestes a ir preso. Ela acabou encontrando o seguro bem em cima. Foi como se Deus tivesse feito com que ela não visse. Eu entreguei ao policial e ele disse, você é aquele pastor? Eu disse, sou. Ele disse, se eu for à sua igreja, você me guarda um lugar? Eu disse, eu guardo uma fileira inteira. Ele me devolveu e disse, tenha uma ótima noite. Às vezes, o que achamos que é um tropeço, é na verdade Deus nos preparando para fazer algo maravilhoso. Mesmo erros que cometemos, Deus sabe como mudá-los e usá-los para o nosso bem. Alguns dias antes de Jesus ser crucificado, ele estava no jardim do Getsêmani, tarde da noite, orando. Estava tão sobrecarregado com o peso do que estava prestes a fazer, sob tanta pressão, que ele suou grandes gotas de sangue. Ele disse, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Celebramos o que Cristo fez na cruz. Isso é a base da nossa fé, mas a verdadeira batalha aconteceu no jardim. Foi onde ele tomou a decisão. Ainda que não seja justo, ainda que Judas esteja prestes a me trair, ainda que essas pessoas tenham me zombado e me ridicularizado, Pai, eu confio em você. Eu sei que é tudo parte do seu plano. Todos temos esses momentos onde a vida não é justa. Alguém está contra você, está lutando contra uma doença, os negócios estão devagar. É onde você tem que fazer como ele e dizer, Deus, eu não entendo, mas eu confio em ti. Eu sei que você está no controle. Você não teria permitido se não fosse para o meu bem. Não fique desanimado quando a vida não fizer sentido. Deus está prestes a fazer algo. Eles crucificaram Jesus e colocaram na sepultura. Acharam que ele estava acabado, mas você conhece a história. No terceiro dia, Jesus saiu e disse, eu estou vivo para sempre. Deus tem a palavra final. O que parece um tropeço está, na verdade, te preparando para o próximo nível do seu destino. Jesus disse aos seus discípulos, pegue a sua cruz e siga-me. Às vezes ouvimos isso e pensamos, será um fardo pesado. As pessoas me disseram quando eu cresci, Joel, uma coisa é difícil carregar sua cruz. Um dia meu pai teve um sonho. Estava passando por um momento difícil na vida. Nesse sonho ele olhava e via uma grande cruz no chão. Era feita de ferro, cerca de 6 metros. Parecia que pesava centenas de quilos. Ele sabia que era sua cruz para carregar. Mas ele não sabia como faria, parecia esmagadora. Ele se aproximou para pegá-la, mas não era o que ele achou. Quando ele a levantou, parecia isopor. Não pesava nada. Ele ficou tão maravilhado, podia facilmente colocá-la nos ombros e começar a andar. Alguns passos depois, a cruz começou a levantá-lo. Ao invés de carregar a cruz, a cruz o carregava. Quando você pegar sua cruz, não quer dizer que não terá dificuldades, pessoas não te trairão, nunca cometerá erros, a vida vai acontecer. Mas a beleza é que quando deveria estar sobrecarregado, a cruz começará a te carregar. Deus te dará alegria, paz, força, que te levantarão, te ajudarão a passar por coisas que deveriam ter te parado. Todos podemos olhar para trás e ver momentos que, se não fosse pela bondade de Deus, não teríamos conseguido. O que é isso? É a cruz te carregando. Parece que será pesado, mas foi uma preparação. Seu jugo é suave, seu fardo é leve. Por que você não volta àquele lugar de paz? Nada em sua vida aconteceu aleatoriamente. Deus ordenou seus passos. Você pode não entender, mas sua vida é devidamente orquestrada. O que Deus preparou para você vai se cumprir. Eu acredito e declaro que toda a força que está tentando te parar está sendo quebrada. Deus está prestes a mudar as coisas a seu favor. Parece um tropeço, mas está te preparando para novos níveis, promoção, cura, rupturas, a plenitude do seu destino, em nome de Jesus. E se você recebeu essa mensagem, você pode dizer amém hoje? Eu gostaria de te dar uma oportunidade de fazer Jesus o Senhor da sua vida. Você oraria comigo? Apenas diga: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Venha ao meu coração. Eu te faço meu Senhor e Salvador. Se você fez essa simples oração, acreditamos que você nasceu de novo, entre numa boa igreja baseada na Bíblia e mantenha Deus em primeiro lugar.